DW. Jornal da Noite.
Moçambique. O líder da Renamo, Soufo Momade, insiste em recandidatar-se a um novo mandato no próximo Congresso.
Vou concorrer e juntos vamos ao Congresso. Eu quero concorrer com aquilo que eu não fiz neste mandato. Eu tenho o meu manifesto eleitoral e vou apresentar. Os moçambicanos vão escolher aquilo que é o bom peixe, né? Porque eu terei de vender o meu peixe. E os moçambicanos vão saber escolher qual é o bom peixe.
Hoje surgiram várias candidaturas de peso concorrentes ao atual líder do partido, Renamo. Observadores dizem que o Soufo Momade corre o risco de ser derrotado e humilhado.
Seria sem dúvida uma humilhação. E se calhar isso iria aumentar cada vez mais as clivagens internas dentro do próprio partido Renamo.
327 pacientes morreram nas unidades sanitárias de Moçambique por dificuldades de assistência médica desde que começou a greve na área da saúde, afirma a Organização da Sociedade Civil.
Nós estamos agora a fazer uma monitoria da greve a nível nacional e por isso também temos algumas constatações que a nós nos preocupa como sociedade civil e como observatório.
E na Guiné-Bissau é preciso realizar novas eleições, mas só não há meios para tal. O que dizem os cidadãos?
Há imposto, chamado imposto de democracia, que serviria para tal objetivo, que é de realizar as nossas eleições, porque o segundo presidente dizia que não podemos estar todo o tempo à espera da comunidade internacional.
São estes os temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África, de 7 de maio de 2024. Convosco António Cascais. Boa noite. Voltamos à conferência de imprensa que o líder da Renamo deu hoje no aeroporto de Maputo para dizer aos membros do partido que de facto se vai recandidatar, não temendo os vários concorrentes que já entraram na corrida para lhe roubarem, por assim dizer, o cargo. Palavras de Soufo Momade.
Vou concorrer. Vocês sabem que a minha governação foram 5 anos, né? E nem tudo quando eu prometi cheguei a fazer, por isso vou dar continuidade quando eu for eleito, para dizer que terei de concorrer e vou apresentar o meu manifesto eleitoral e a decisão vai ser dos membros que vão estar no Congresso.
O Congresso da Renamo, que se vai realizar a partir de 15 de maio na Zambésia, promete. Hoje surgiram várias candidaturas de peso, concorrentes ao atual líder do partido. Elias Dhlakama, irmão do falecido líder do partido, Afonso Dhlakama, e Alfredo Magumisse, membro da Comissão Política, formalizaram esta terça-feira as suas candidaturas. Também Ivone Soares, sobrinha do líder histórico, está na corrida à liderança do partido da Perdiz. O mesmo se pode dizer de Venâncio Mondlane, que há tempos entrou em conflito aberto com a atual liderança da Renamo. Em entrevista à DW, Lázaro Mabunda, editor do boletim CIP Eleições, afirma que o surgimento de vários candidatos prova que uma grande parte dos membros do partido não apoia totalmente quem neste momento está à frente do partido.
A minha opinião é que muitas candidaturas na Renamo não significa tanto a democracia interna, mas que não há concordância em relação à figura que neste momento está a liderar a Renamo ou está a ser cogitada para ser potencial candidato da Renamo, neste caso o Soufo Momade. Então, na minha opinião, esta avalanche de candidatura é justamente porque há uma clareza de que o Soufo Momade não é um candidato capaz de ombrear com o candidato da Frelimo. Então, por isso que há este posicionamento por parte dos membros da Renamo, justamente por estarem a verificar este vazio. Mas neste momento eles conseguem perceber que o Soufo não é o candidato ideal para a Renamo. E daí surgirem tantas candidaturas.
E qual dos candidatos de que se fala seria o mais bem posicionado para fazer face a esta nova e relativamente jovem face, Daniel Chapo, o candidato da Frelimo?
Na minha opinião, se o Venâncio Mondlane provavelmente não tivesse tido os problemas que teve com a liderança da Renamo, a questão de levar até o próprio partido para o tribunal, o que de uma ou de outra forma criou um mau ambiente dentro da própria RENAM e mesmo aqueles que o apoiavam começaram a olhar com suspeita de que ele pode estar ao serviço do Partido Frelimo. Então, quer assaltar o poder para acabar com a RENAM. Então, se não tivesse havido esse problema, então seria o candidato ideal. Mas também há outros candidatos que eu acho que são ideais. A Ivone Soares é uma candidata também bastante cotada, com um potencial político muito elevado, que conhece a RENAM desde a tenra idade. Ela escreveu na sua manifestação de candidatura. Ela começou a militar na RENAM com 14 anos e não conhece outro partido que não seja a RENAM. Mas também temos o Elias Lacama. O Elias Lacama, embora ele não seja politicamente bastante forte, mas ele leva o nome de Lacama, a bandeira de Lacama. E só o nome de Lacama já lhe coloca numa posição também favorável para ser um candidato ideal ao nível da RENAM. Então, seriam para mim essas três figuras, não é? Serem bons candidatos. Há um elemento importante, é que o próprio Yusuf Mamad está a manifestar a vontade de se candidatar. E se ele se candidata, sempre vai levar uma vantagem, porque é ele que organiza o processo.
Sabe-se que dos 350 delegados, a esmagadora maioria são de duas províncias, Nampula e Zambézia. Isso beneficia algum dos candidatos?
Claramente que beneficia. Beneficia o próprio Yusuf Mamad, um candidato de Nampula. E ele, ao isolar, por exemplo, colocar Sofala, Manica, Tete com um número um pouco reduzido, ele já está praticamente, a meu ver, a preparar o espaço ou o ambiente para que o jogo esteja inclinado para o seu lado.
Seria uma humilhação se o Yusuf Mamad perdesse a liderança desta maneira, uma perda de face?
Seria, sem dúvida, uma humilhação. E se calhar isso iria aumentar cada vez mais as clivagens internas dentro do próprio Partido RENAM.
Palavras de Lázaro Mabunda, editor do portal de eleições do CIP, Centro de Integridade Pública de Moçambique. Obrigado. De salientar que hoje à tarde o autarca de Quelimane, Manuel de Araújo, de quem se especulava que também se pudesse candidatar à presidência da RENAMO, afirmou em carta aberta nas redes sociais que não é candidato à presidência do Partido RENAMO. Aos que desapontei, apresento as minhas sinceras desculpas, afirma Manuel de Araújo, concluindo, desejo boa sorte e sucessos a todos os candidatos à liderança do Partido RENAMO e que vença o ou a melhor. E queremos perguntar aos nossos ouvintes e usuários quem seria a candidata ou candidato da RENAMO mais capaz de fazer frente a Daniel Chapo da Frelimo nas próximas eleições em Moçambique e porquê. É essa a nossa pergunta desta noite, que aliás já colocamos no Facebook da DW África e já chovem as respostas no Facebook. Uma das primeiras respostas a chegar foi a de Orlando Malate. Ele escreve o seguinte: qualquer um na RENAMO, principalmente um jovem, podem fazer frente ao Daniel Chapo, menos um, o general Yusuf Mamad. É uma das muitas opiniões para ouvir no final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, Omaro Sissoko Embaló, viaja hoje para a Rússia, onde vai encontrar-se com o seu homólogo Vladimir Putin, disse fonte governamental. De acordo com a fonte, a visita realiza-se no âmbito das celebrações do Dia da Vitória, a 9 de maio, na capital russa. No encontro com o presidente russo, serão discutidos vários assuntos, nomeadamente a cooperação Rússia-Guiné-Bissau no domínio da exploração mineira e de hidrocarbonetos. Em Moçambique, um total de 40 formações políticas inscreveram-se para as eleições gerais de 9 de outubro, num processo que terminou hoje com o registro de mais 4 concorrentes, anunciou a Comissão Nacional de Eleições Moçambicana. Ainda em Moçambique, o administrador de Kisanga, na província de Cabo Delgado, admite que não há nenhuma unidade sanitária a funcionar naquele distrito devido à insegurança. Sidónio Lindo referiu que nem mesmo as autoridades administrativas estão no terreno.
Estamos há sensivelmente 2 meses que nós não estamos lá e não temos nenhuma unidade sanitária a funcionar em todo o distrito. Agora que estamos a pensar, dentro da próxima semana já criamos condições mínimas para a retoma das brigadas de assistência às nossas comunidades. E pensamos que nessa onda de assistência às nossas comunidades, em termos de brigadas, poderemos muito bem privilegiar também a questão do HIV-Sida.
Afirmações de Sidónio Lindo, feitas durante uma cerimónia de recepção de meios destinados ao tratamento do HIV-Sida. Neste contexto, o administrador admitiu que há pacientes com HIV que não estão a beneficiar do tratamento devido às dificuldades de funcionamento nos serviços de saúde.
DW Deutsche Welle.
Estão com o Jornal da Noite da DW, Jornal da Noite de 7 de maio de 2024. O governo moçambicano e os profissionais de saúde ainda não chegaram a consenso para suspender a greve por melhores condições de trabalho que decorre desde a semana passada. Ontem, em conferência de imprensa, a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, que convocou a greve, disse que a última semana 327 pacientes morreram nas unidades sanitárias áreas do país, na sua maioria crianças, por dificuldades da assistência médica. Em entrevista à DW, António Mate, coordenador do Pilar de Participação Pública no Observatório Cidadão para a Saúde, diz que a situação atual mostra claramente que há uma crise sanitária em Moçambique.
O Observatório, como uma organização que trabalha na área de governação do setor de saúde, olha esta situação com muita aflição. Por isso nós estamos agora a fazer uma monitoria da greve a nível nacional e por isso também temos algumas constatações que a nós nos preocupa como sociedade civil e como observatório.
E quais são essas?
Estas constatações podem ser avaliadas em 4 cenários. O primeiro cenário, temos algumas unidades sanitárias a nível do país que estão a funcionar a meio gás. Nem todos os profissionais aderiram à greve. Este é um cenário que verificamos no Centro de Saúde 1º de Maio, a nível da cidade de Maputo. Temos um segundo cenário em que temos unidades sanitárias em que os profissionais de saúde aderiram por completo a esta greve. É o caso do Centro de Saúde 1º de Junho. Temos um terceiro cenário em que temos as unidades sanitárias onde quase todos os serviços estão condicionados, em que os utentes são mandados voltar para casa por falta de pessoal para fazer o atendimento. E temos o último cenário, que é o cenário mais pessimista de todos os cenários, que acontece a nível da cidade de Inhambane, Maxixe, Tete e distrito de Panda, onde os serviços foram todos encerrados em algumas unidades sanitárias. Agora, um outro aspecto importante que vale fazer referência é que este fenómeno remete-nos à percepção de que, de facto, estamos diante de uma crise a nível do Serviço Nacional de Saúde.
E como analisa as declarações do Ministro da Saúde, que afirmou ontem que a melhoria das condições de trabalho não é apenas uma etapa e anunciou também que 60 mil profissionais de saúde já foram reenquadrados?
Eu penso que esta é uma abordagem de autodefesa, mas também de falta de honestidade e de falta de humildade para lidar com este tipo de assunto. Portanto, eu penso que este era o momento de a máquina governativa do setor de saúde usar um mecanismo diplomático que esteja mais próximo da verdade, da realidade e do contexto atual em que o Sistema Nacional de Saúde está a enfrentar neste momento.
Resiste-se um impasse nas negociações entre o governo e os profissionais de saúde. O que é que a sociedade civil espera das partes para ultrapassar esta greve?
Em três palavras, seria diálogo, cedências e consensos. E termos uma perspectiva mais realística dos problemas. A mensagem da aproximação deve ser a pauta da agenda para o fim desta greve dos profissionais de saúde e vemos que é, neste momento, a única solução.
Foi uma entrevista com António Mate, coordenador do Pilar de Participação Pública no Observatório do Cidadão para a Saúde em Moçambique. E na Guiné-Bissau, as declarações do porta-voz do Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, sobre a falta de fundos para a realização das eleições no país estão a ser criticadas pela sociedade guineense. Yankuba Dançó.
A Guiné-Bissau está a atualizar os cadernos eleitorais e a inscrever novos eleitores, mas não se sabe para que eleições. Não se sabe se é para as legislativas antecipadas, depois da dissolução do Parlamento, que vários partidos não aceitam, ou se é para as eleições presidenciais este ano, exigidas pelas principais forças políticas, mas refutadas pelo Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló. Na semana passada, o porta-voz do chefe de Estado disse que o país não vai já às urnas por falta de dinheiro. António Oscar Barbosa referiu ainda que as autoridades estão em contacto com os parceiros para financiarem o processo mais de 5 meses após a decisão de Umaro Sissoko Embaló de dissolver a Assembleia Nacional Popular. Cidadãos ouvidos em Bissau pela DW África repudiam as declarações do porta-voz.
Antes de tomar qualquer decisão, isso de derrubar o Parlamento, ao mesmo tempo o governo, tem que fazer análise sobre esse respeito.
Há imposto, chamado imposto de democracia, que serviria para tal objetivo, que é de realizar as nossas eleições, porque o segundo presidente dizia que não podemos estar todo o tempo à espera da comunidade internacional.
O país está parado, não vai receber ajuda de nenhum tipo de organização, porque não tem governo e também não tem parlamento.
Em 2020, o governo guineense introduziu o imposto da democracia, cujo objetivo, entre outros, era financiar a realização de atos eleitorais no país, quase sempre pagos pelos parceiros internacionais. No entanto, em declarações aos jornalistas em Lisboa, o porta-voz do presidente guineense sublinhou que o país nunca conseguiu organizar eleições com recursos próprios. Isabel Almeida, coordenadora da Organização das Mulheres Guineenses, Miguelan, considera que esta é uma questão bastante mais abrangente.
Esta questão inscreve-se no quadro desta grande confusão em que nós vivemos, da dificuldade, para não dizer desprezo pelas leis no país.
Para o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Abulai Djaura, a saída para a situação continua nas mãos do governo guineense.
Não é também estar a dizer que não há dinheiro, portanto, ficar com mãos cruzadas. É necessário tomar a diligência necessária no sentido de encontrar parceiros que possam dar apoio à realização das eleições.
A DW África contactou as principais forças políticas guineenses para reagir às declarações do porta-voz do Presidente da República, mas não foi possível obter um comentário. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para Israel, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu argumentou hoje que o anúncio feito na noite de segunda-feira pelo Hamas de aceitar uma proposta de cessar fogo em Gaza visava apenas impedir a entrada das forças de Israel em Rafah. E o presidente do Togo promulgou uma nova constituição que altera o sistema presidencialista para uma república parlamentar e garante-lhe a permanência no poder sem limite de mandatos, garantido o domínio do parlamento.
DW, Espaço do Ouvinte.
Quem seria a candidata ou candidato da Renamo mais capaz de fazer frente a Daniel Chapo da Frelimo? Respondeu Estevão Manjavine. O Sufo deveria seguir o exemplo de Damião José, retirar a sua candidatura e apoiar o engenheiro Venâncio Mondlane. João Savaio, da Zambésia, diz: para mim, Ivone e Venâncio são bons candidatos para a presidência da Renamo. Ângela Maria diz: Ivone Soares, como é óbvio, é a melhor. E Bernardo Diniz diz apenas Ossufo Momade. Ponto final neste Jornal da Noite. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.